Big Hood in the beard.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Blusa Brasil. Eu sou o Rafael Mamoto e vou dar um oi para os meus fiéis companheiros aqui, semanalmente, fiéis, Gabriel Platt e Leonardo San Jorge. E aí, Platt, tudo bom?
E aí, cara, beleza?
Suave, suave, feliz com a derrota, ou pelo menos com a performance do time?
Cara, eu estava feliz porque o time não teve nenhum lesionado. Isso aí já era uma vitória para mim, mas agora a gente já não pode mais falar disso, né?
Isso mesmo. A gente vai comentar um pouco mais sobre o Orlando Scandrick, que rompeu o LCA e o MLC do joelho. E um pouquinho na sua frente, mas agora é a vez do senhor Leonardo San Jorge falar com a gente. Tudo bom, Léo?
Fala, Rafa, beleza?
Sempre, sempre, suave. E aí, o que você achou do Jameel Showers?
O moleque tem futuro.
Tem futuro?
Opa!
Dos Cowboys, né?
É, quem sabe aí um bom jogador de special teams aí em algum time da NFL.
Cara, eu ouvi a teoria de que o Showers seria mantido não só no 53, mas iria para todo 46, e se o 53 eu digo pro time, pro elenco principal, que não vai ser cortado, e pros 46 que vão pros jogos. Que o Showers iria pros 46 porque ele pode jogar special teams, e como o Weedy não joga, ou seja, se o Rome tiver saudável, o Showers vai pros 46 e joga special teams. Se o Rome se machucar, o Weedy entra como titular. O que você acha dessa teoria, Léo?
Cara, vou te fazer uma pergunta. Você acabou de falar, né? O Showers, ele não vai jogar no ataque, nem na defesa, obviamente, porque ele é um quarterback, de jeito nenhum. A não ser que ocorra um desastre e tanto o Romo como o Eden se machuquem no mesmo jogo.
No primeiro momento, não. Daqui 4 anos, ele será nosso quarterback titular.
Não, escuta, calma. Aí, você vai segurar esse cara, vai levar ele pros 46, como você tá falando, na frente de um cara, por exemplo, um Ben Garner, ou um Andrew Gatchkar, ou um Danny McRae, sei lá, não sei nem se esses caras vão ficar dali, mas tô dando... Calma. Eu tô dizendo porque são assim. O Woody não ficaria nos 46?
Não, isso que eu tô falando.
Isso, daí o Romo se machuca e, tipo, as nossas chances de ganhar um jogo acabaram.
Não, mas se ele se machuca, ele acaba o jogo, cara. Só. Entendeu? Ele é bom,
tá,
cara.
Mas...
Ele é bom, ele sabe correr, sabe lançar a bola.
Cara, ele teve um rating de 40 contra o quarto time do San Francisco 49ers, cara.
Mas é claro, ele também jogou com o quarto time do Dallas Cowboys.
Não, isso é lógico, mas isso mostra que o cara não tá pronto, velho.
Não tô falando que tá pronto. Tô falando que ele é muito mais útil do que o Eden em jogos...
Como mais útil que o Eden, cara?
O que o Eden faz quando o Romo tá saudável?
Cara, se o Romo se machucar, o Eden entra, como ele mostrou contra o Redskins, ele vai te dar uma chance de ganhar o jogo.
Ah, que nem ele
é claro que sente? Não, cara, mas...
Contra o Cardinals... Coisa.
Tá, contra o Cardinals tem várias coisas. Primeiro, tinha dois jogadores de linha ofensiva titulares que não jogaram. O Murray não correu bosta nenhuma aquele jogo, e a defesa do Arizona era e ainda é uma das melhores da NFL.
Ah, e então, o Redskins, que o Rome teve que voltar porque o Weedy não conseguia...
Ele ficou dois drives, 10 pontos, foi isso que aconteceu.
Mas a gente viu na semana seguinte por que o Rome teve que voltar pro jogo, ou não?
Não, cara, mas não, eu lembro da gente discutindo aqui no podcast... Depois do jogo contra o Redskins, se o Romo deveria ter voltado, porque o Eden tava bem e o Romo voltou, obviamente, nem 50% ele tava, porque ele voltou, não lembro nem se ele completou algum passe, eu acho que não. Então.
Tá. Então vamos voltar um pouquinho mais pra trás, em 2012, eu acho. Naquela semana 2 contra os 49ers, que o Romo quebrou a costela, o John Kitna jogou e entrou por alguns drives, aí o Romo falou: não, eu vou entrar, e salvou o jogo.
Mas assim, também não é, não, não é assim.
É muito melhor que qualquer backup, você sabe.
O que? Eu não entendi.
O Romo, menos 50%, é muito melhor do que qualquer backup.
Não, eu discordo.
Você discorda?
O Romo, cara, o Romo ele entrou naquele jogo, o Redskins tinha uma defesa que era blitz happy, os caras mandavam blitz a cada duas jogadas, e vai colocar o Romo com 50%, nem isso talvez, ele tava... Dava pra ver que ele tava fugindo de qualquer tackle, de qualquer sec, se livrava da bola pra não levar um hit, porque ele claramente tava com muita dor e não tava conseguindo se movimentar corretamente. O Eden entrou e liderou o time pra dois drives de pontuação, foram 10 pontos.
Meu Deus.
Naquele jogo que você tava falando de São Francisco, beleza, o John Kitna entrou, ele lançou um touchdown, acho que lançou duas interceptações, não sei. Mas é um caso totalmente diferente. O Romo tava machucado? Tava. Mas o Romo não perdeu nenhum jogo por causa daquela lesão. Ah, ele voltou no jogo contra o Redskins.
Ele tava bem de boa aquele jogo. Ele só tava com uma perfuração no pulmão. Não,
ele tava com duas costelas fraturadas, sei lá como é que tava, e tava próximo ali do pulmão, beleza. Sim. Mas assim, mas ele foi uma lesão que não tirou ele de nenhum jogo. Por exemplo, a lesão do ano passado, ele ficou uma semana fora depois do jogo contra o Cardinals. Até tentaram colocar ele, queriam colocar ele pra jogar, mas ele não conseguiu.
Sim. Bom, o Léo...
Depois a gente vai falar mais disso.
Depois a gente fala mais sobre isso. Plat, quem foram os jogadores que se destacaram? Os caras que perderam, nem sei qual foi o placar, foi 20 e pouco a 7, não foi?
23 a 7.
Foi muito a pouco.
É, 23, isso. E um touchdown do Showers, inclusive, pro Harvey, ali no finalzinho. Uma bela jogada do Showers, isso ninguém pode negar, eu acho.
Bela jogada. Não tinha, o pocket estava limpo.
Bela ele jogada. Podia,
ele podia ficar parado no pocket mais uns 5 segundos, ele sai do pocket porque ele estava se cagando de medo e lança um passo pro Harvey wide open.
Você vê a mobilidade do quarterback, você vê que ele tem calma dentro do pocket também, que ele, os passos são firmes, entendeu? Diferente dos passos do Eden, do passo do Dustin Vaughn. Plat, por favor, comente quais foram os jogadores que se destacaram na partida, por favor.
Então, cara, você lembra qual foi a minha bold do último jogo?
Como é que é?
Qual foi a minha bold do último jogo?
Não, qual que foi?
Eu falei que o Swain ia anotar um touchdown, né?
Ah, é verdade.
Não anotou, infelizmente, mas ele teve um bom jogo. Isso aí vocês não tem como vocês negarem isso. Ele teve...
É verdade.
Ele foi o jogador que mais teve recepções e mais jardas no jogo. O Von acionou ele muito no jogo, até o Chauras. E eu acho que ele vem mostrando ser um bom talento. Não sei se ele consegue tirar a vaga do Hanna, mas ele se mostrou que foi uma boa escolha no draft.
É, foi uma rodada. Ele nos custou uma pick de sexta rodada, né? Que ano que vem a gente não tem a pick de sexta, porque a gente trocou por uma de sétima desse ano. Léo, quem se destacou pra você?
Só pra completar o que o Plat falou ali, ele falou que acha que o Swain talvez não tenha condições de ultrapassar o Hanna, e ele realmente não tem, mas ele tá fazendo de tudo e pra que o Cowboys leve 4 talentos pro roster, né? É uma coisa que normalmente não acontece, a última vez foi, acho que foi em 2013, mas daí naquela ocasião o Cowboys não levou um fullback, né? Nesse ano é praticamente certeza que o Klutz fique. Mas ele tá fazendo de tudo para que o Cowboys leve 4 tight ends, e eu acho que isso vai acontecer sim.
E outra, é importante lembrar também, Léo, que se o Swain entra no roster e leva 4 tight ends, é muito provável que os Cowboys não leve 3 quarterbacks.
É, aí vai entrar um monte de outras posições aí que a gente pode discutir daqui a pouco, de que podem ou não ser afetadas por levar um terceiro quarterback, por levar um quarto tight end, enfim. Mas o jogador que eu acho que se destacou mais uma vez foi o Randy Gregory, eu gostei bastante dele. Ele tem que melhorar numa coisa e que talvez ele não vá precisar fazer tanto na temporada, que é o jogo corrido dele. Duas vezes ele tentou...
Ele abriu muito, né?
Ele tentou abrir ali pra dar a volta no tackle, pra chegar no quarterback, e uma dessas vezes que ele fez isso, o Heine, que é o jogador, ex-jogador de rugby, uma história bacana, teve uma boa corrida, acho que foi 20, mais de 20 jardas. Então ele tem que melhorar enquanto é isso, mas o Cowboys draftou ele só pra ser um pass rusher, né? O Cowboys espera que o Jeremy Minks, e DeMarcus Lawrence e Greg Hardy fiquem nas situações de corrida e o Gregory só entre para pressionar o quarterback.
Boa. Acho que é válido também falar do Keith Reeve. Qual é o nome dele?
Keith Smith,
também, que jogou muito bem, que pode ser que ele consiga uma vaga ali no linebacker. Porque o Brinsley tá jogando bem mal, né?
Quem?
O Brinsley.
Ah, o Brinsley é um cara que ele veio assim com... No free agent, com dinheiro garantido, e o Cowboys startou Kyle Wilber de middle linebacker nesse último jogo, que é um cara que nunca tinha jogado de middle linebacker antes, na frente do Brinkley, né? Então é preocupante. Eu acho que ele não vai acabar sendo cortado pela experiência, mas ele precisa melhorar.
E mas também que o Luiz tá louco pra falar foi o Lawrence Gibson, né? Escolha de sétima jogada dos Cowboys, e jogou muito bem nesse jogo.
Ele não tem chance de ficar no elenco, né? Mas quem sabe uma vaguinha do practice squad aí ele consiga.
Eu vou ter que discordar de
você, Léo. O quê?
Porque o Edsel e o Infinite jogam super mal, cara.
Não. Mas, cara, o Edsel e Dio... Esses caras esquecem. Nenhum deles vai ficar no roster. O Cowboys hoje tem 8 jogadores de linha ofensiva que são jogadores de um roster de 53. É os 5 titulares, Bernardo, Collins e Wins. depois do Williams, você não tem nenhum jogador que vale ficar no roster ali. Nem o Gibson hoje. O Gibson é um cara mais pro practice squad. Se o Cabo quiser levar 9 linhas ofensivas, que é o que normalmente acontece, vai ter que procurar alguém no waiver aí nos cortes da temporada.
Jake Long?
É, aí é aquela história, né? Que a gente veio falando já há um tempo. Quanto que você vai ter que pagar pro Jake Long jogar? Por exemplo, Red Wayne cobrou 3 milhões para sair do sofá. Né? É um cara que hoje provavelmente não vale 3 milhões. Mas é um cara que já ganhou muito dinheiro e não aceitaria ir para New England e participar todo o jogo e tudo mais para por um salário mínimo, no mínimo, para veteranos.
Mas vale lembrar também que os Cowboys ainda têm 17 milhões de salary cap aberto. Não tá contando do o salário do
Hard.
Ou seja, são mais 10 milhões, acho que são 10 milhões, né? 8, 9 milhões que ele vai contar.
Pode chegar a 13, com todos os bônus, né, que provavelmente ele não vai conseguir. Jogos.
Pelos 12 jogos, é uns 7 milhões.
Isso.
Mais os bônus aí, que se ele chegar a 8 sacks, 10 sacks, 12 sacks, vai aumentando. Mas o mínimo de bônus pra sack é 8, que eu acho bem difícil ele alcançar em 12 jogos.
Tá. Então vamos colocar que ele receba, sei lá, 9 milhões. Ainda tem plat econômico?
Porra, a matemática é simples, né? 8. 8 milhões.
É, comunicação não bate muito com matemática. Mas então tem 8 milhões, ou seja, dá pra trazer ainda um veterano, que é um cap que deixa um pouco mais aberto pra exatamente essas movimentações. Você não acha que
é? Então, cara, eu acho que pode vir, sem dúvida, pode vir. O Cowboys pode contratar alguém. É, já cogitaram o running back, já cogitaram um corner, agora com o Skendrick machucado. E linha ofensiva, talvez, por que não? E sobre um jogador que se destacou no último jogo, né, teve um que a gente meteu o pau e acabou jogando bem. Outro 49ers, que foi o Ben Garner.
Exatamente, Ben Garner, que foi muito bem.
Tanto ele como o Russell, né? São dois jogadores que estão ali meio provavelmente disputando uma posição, talvez até entre eles, e os dois foram bem. O Ken Bishop e o Coleman também talvez estejam na mesma situação e também os dois foram muito bem.
Muito bem, cara. Os Cowboys estão com uma bela dor de cabeça aí.
Então, mas só pra terminar o papo ali do salary cap, tem alguns outros contratos que também tem incentivos, né, como o Darren McFadden, até o do Sean Lee tem, o do Rolando McClain, mas são percentuais aí que são difíceis de ser alcançados, né, o Darren McFadden precisa ter uma temporada muito boa, e o Rolando McClain com os 4 jogos de suspensão, ele praticamente acaba com a chance dele aí de conseguir, porque os bônus dele são em relação a jogos e percentual de snaps jogados, então ele praticamente jogou fora aí essa chance de alcançar os bônus que ele teria.
A gente vai falar mais pra frente, mas é engraçado que o McFadden jogou acho que 3 snaps e ele conseguiu se machucar de novo. Mas isso fica pra depois.
Ele não se machucou, cara.
Ele tá com McFadden. Ele machucou o pescoço um pouco. Ele não vai perder muito tempo.
Ah, tá.
O pescoço.
Ah, tá, não. É. Mas acho que é leve. A lesão leve parece que é. Ah, sim, beleza.
Ele já tá treinando, mas. Porra. É. 3 snaps, cara. De qualquer forma, uma das coisas que impressionou um pouco, eu acho, as pessoas negativamente, foi a defesa corrida dos Cowboys, que foi muito mal contra o primeiro ataque dos 49ers, e os special teams. Os retornos dos nossos adversários sendo muito bem, isso é um pouco preocupante. É temporada, pré-temporada, porém a gente tem que analisar o que estamos vendo no momento. E o que a gente está vendo é um special teams muito fraco. Plat, o que você acha dos special teams do Cowboys até agora? Quão falta o Harris faz?
Então, cara, eu vou falar uma coisa que o Léo com certeza ia falar a mesma coisa. E eu já escrevi isso em alguns textos aí do Blue Star de pós-jogo. Um time de especialistas, cara, hoje, pelo menos os que jogam, são praticamente reserva de reserva. O Jamie Showers está jogando nos special teams. E é um cara que na temporada regular ele não vai jogar ali. 90% dos jogadores que estão jogando no nosso time de especialistas ali não vão para a temporada regular. Então, você não pode culpar muito assim, achar que o Special Teams vai ser um desastre para a temporada regular, porque o que a amostra que a gente está tendo ali são de jogadores que não vão continuar no time. Então, acho que não dá para tirar muito do time de especialistas. Lógico que ele está ruim e pode melhorar, mas eu acho que não dá pra prever que a temporada regular vai ser a mesma merda por causa desses jogadores. E sobre o Harris, eu não sei. O Whitehead, eu gostei de algumas coisas do que vi, mas não acho que ele vai conseguir suprir o Harry 100%. Não?
É, em relação a isso do Special Teams, é até interessante até explicar o porquê que isso acontece, né? O que acontece é o seguinte, os seus jogadores normalmente jogam no Special Teams, eles são suas reservas. É raro você ter um jogador titular que ele joga no Special Teams. Como durante a pré-temporada você utiliza os jogadores reservas em larga escala, no, ali no metade do primeiro tempo, do primeiro quarto em diante, segundo quarto e tudo mais, já começa os jogadores que são terceiros reservas jogando no Special Teams. Então, você tem jogadores aí que nem vão ficar no elenco, e os principais jogadores de Special Teams do Cowboys aí, que talvez aí sejam Tyler Patman, Kyle Wilbur, o James Hanna, que nem foi pro jogo, entre outros jogadores, esses caras estão tendo que jogar ou com o time titular ou entrando logo logo em seguida. Então, por isso eles não participam tanto do Special Teams. E também tiveram muitos erros de tackle, né? Talvez não foi nem tanto o erro de posicionamento do time, mas sim de tackles em algumas ocasiões.
Mas, Léo, você não acha que isso também vale pro lado do 49ers, que mesmo os caras estão jogando para eles no Special Teams, também não vão conseguir entrar no time?
É, também tem essa, mas por exemplo, assim, eles estavam com o retornador titular deles, que é que, o titular não, mas é o cara que é o projetado para ser o retornador deles, que é o Haine, e o Cowboys, e o Cowboys também teve alguns bons retornos, né? Por exemplo, o Lucky Whitehead conseguiu alguns bons retornos, e também eu acredito que seja por conta dessa falta dos jogadores principais no Special Teams do São Francisco também.
Boa. E a defesa corrida, o que você acha, Plat? Você acha que tinha muitos jogadores que não estavam jogando. O Carr não jogou, o Moe não jogou, ali na frente, Tyrone Crawford não jogou, Nick Hayden não jogou, Sean Lee não jogou, Rolando McClain não jogou, Anthony Hitchens não jogou. Praticamente a defesa titular inteira dos Cowboys não jogou. Aí é pra se preocupar ou não?
Então, você já praticamente falou tudo, né? Boa parte dos jogadores não jogou, mas a defesa contra o jogo corrido me preocupou, sim, na pré-temporada, nos dois jogos, até contra o Chargers. Contra o Chargers, a gente só tomou touchdown terrestre, né? A gente teve nenhum touchdown de passe. Na verdade, a gente teve um touchdown de passe em toda a pré-temporada, né? Mas tudo bem. Mas é isso, cara. Eu acho que a falta de jogadores titulares acaba colocando o Cowboys nessa situação de perder, de sofrer bastante com o jogo terrestre. Mas eu acredito e espero mesmo que na temporada regular isso seja diferente.
Léo?
Bom, né, como vocês falaram aí, jogadores importantes não estavam, né, participando desse jogo. Se você pegar aí talvez os cinco jogadores do Cowboys mais importantes para um jogo terrestre, não jogaram, né? É o Nick Hayden, o Tyrone Crawford, o Sean Lee, o Anthony Hitchens e o Rolando McClain. Então esses cinco jogadores fora aí realmente complicam, né, a situação. E também se for olhar num geral, o Cowboys cedeu apenas 3,8 jardas por tentativa de corrida, então não foi tão ruim assim. E também o Cowboys é até agora o melhor time contra o passe, né, na precisão. É uma
Léo,
estatística absurda, calma, você deu um pouco mais de 100 jardas no total aí, né,
só
nesses
vou te
dois
perguntar uma
jogos.
coisa.
Oi?
O Cowboys tem a melhor defesa da NFL até agora. A gente
É, então.
perdeu só 200 jardas, 202 jardas, mais precisamente.
É, mas parece que é 50, 50 por.
57 jardas
Aéreas por jogo, né? É, então, é claro que você tem muitas estatísticas que são mascaradas pelo fato de quarterbacks reservas, os dois times estarem jogando e tudo mais. Mas assim, é realmente uma coisa muito boa. E você vê nesse jogo que o Cowboys não tomou nenhum touchdown defensivo, ofensivo, perdão. E o Cowboys ficou em vários momentos em situações horríveis, né? Foram três interceptações, duas do Vaughn e uma do Showers. E também bons retornos do 49ers. E o Cowboys acabou não sendo um touchdown, sempre segurando ali. No primeiro e segundo drive, até o 49ers conseguiu avançar. Mas o Cowboys segurou para um field goal e depois para um punch. Então, assim. O depth da defesa realmente está se mostrando ser muito melhor do que no passado, e os titulares também estão jogando muito bem.
Bom, só queria. A gente comentou aqui dos jogadores que foram bem com os 49ers e nosso problema também na defesa, no Special Teams. Mas um cara que a gente esqueceu de falar, eu tô aqui no Twitter agora e tô lendo que tá rolando treino dos Cowboys agora mesmo. É que o Eddie Jenks, cara, ele que foi draftado em 2012, se eu não me engano, pelos 49ers, no primeiro round, nunca foi bem, foi pro Kansas City Chiefs, não foi bem também. E agora chegou nos Cowboys e tá lutando por essa vaga de quinto recebedor. Ele conseguiu duas recepções para 40 e poucas jardas, e agora no treino ele está indo muito bem, está deitando, e parece que ele está cavando um espaço aí. Porém, ele tem uma limitação que ele não joga Special Teams. É, Plat, você acha que ele consegue entrar no time?
Então, cara, é o que você falou em relação ao treino. Ele começou os treinos no minicamp, aqueles treinos só de calouro e de André, de free agent, ele foi muito mal. O Brian Brothers, que é um dos caras que escreve para o site oficial do Cowboys, ele meteu o pau no Jenkins, falou que ele não ia ficar no time pro final. Aí chegou o training camp e ele tá evoluindo. Ele fez uma recepção muito boa contra o 49ers, uma que ele pegou a bola, levou um teco imediato assim, conseguiu cair fazendo a recepção. Mas esse fator do Special Teams atrapalha. Eu não sei se ele consegue se manter no time, até porque o Whitehead está retornando os passes, tem o David Porter que entrou bem aí. Tem o Harrell também, o outro que está brigando. Eu acho que a situação dele parece até com a do Ryan Williams ano passado, que era um bom running back, que disputou vaga, mas por não jogar no Special Teams ele acabou indo para o practice squad.
Léo, qual que é a sua visão no assunto?
Cara, eu até vou fazer uma pergunta para vocês, que é uma coisa que parece que tá todo mundo colocando o Whitehead no elenco principal. Vocês realmente acham que ele vai ficar no 53? Porque assim, beleza, ele tá retornando bem e tudo mais, mas em dois jogos ele sofreu um fumble no primeiro, retornando. No segundo ele não conseguiu agarrar um punch, depois segurou, mas se ele perde a bola ali também seria um desastre. E no treinamento ontem ele também teve um muff num punch. Então, eu não sei se é um cara que vale a pena segurar no 53 aí. E talvez eu acho que o Cowboys pode até indo com quatro wide receivers se por acaso resolver ir com mais jogadores em outras posições, por exemplo, com quatro tight ends ou 10 jogadores de linha defensiva, enfim.
Boa. Vamos falar então agora da lesão do Orlando Scandrick.
Você ignorou a pergunta do Léo, né?
É o quê?
Bom, Léo, vou fazer a pergunta para vocês aí em relação a se o Whitehead tá garantido. Você cagou.
Para a gente responder, eu acho que era uma pergunta retórica.
Não, pô,
Não, se vocês quiserem responder aí.
pelo que eu vejo no elenco hoje em dia, ele fica, cara. Até hoje ele foi o que mais mostrou que.
É porque assim, ele não acrescenta muito como wide
Como wide
receiver.
receiver.
Ele acrescenta muito pouco como wide receiver, na verdade. Então você vai deixar um cara só porque ele só retorna, porque nem ele não joga nos special teams, não é igual o Harris que jogava em todos os times de special teams. Ele não faz isso, ele só retorna. Eu quero saber se vale a pena manter um cara assim só pra isso, entendeu?
Cara, a gente tem um problema muito grave. Quer dizer, grave não. Mas tem um problema que aconteceu segunda, terça-feira, no treino, que foi uma lesão do Devin Street. Ele saiu de campo lesionado. E pode ser que isso garanta a vaga do Whitehead ou de outro wide receiver ali no time. Vai por.
É porque assim, você tem, por exemplo, quatro wide receivers garantidos, né? E daí você tem três tight ends que também vão estar sempre no jogo. Só que desses tight ends, o Gavin Escobar é praticamente um receiver. Então, provavelmente, se acontecesse alguma coisa com qualquer receiver, o Gavin Escobar passaria a ser o quarto recebedor do Cowboys. Então, tipo, o Whitehead provavelmente nunca jogaria. E pelo que ele tem demonstrado, eu não sei se vale a pena ele ficar no elenco, entendeu? Eu prefiro, por exemplo, levar o Swain do que levar o Whitehead,
Tá.
se isso
Agora,
acabar pra isso.
ouve só. Vamos pensar numa situação hipotética. Wes Welker. Se o Cowboys fazer ele.
Eu acho que não é uma boa,
Ele joga
porque
de
ele é
jogar?
um
Ele
ele é
consegue
um
jogar? Eu não quero ele também,
é,
não.
mas você vai colocar um cara que tem 30 e poucos anos, vários problemas com concussão e tudo mais para retornar. E só uma outra coisa aqui também rapidinho. A NFL acabou com os kickoffs, né? Então é praticamente você precisa de um retornador de punt hoje em dia só. E tanto o Beasley como o Dunbar retornam punts. Então talvez você nem precise do Whitehead para fazer isso. Mas em relação ao Welker, eu não acho que seja muito viável, não.
Tá. Então vamos avançar aí, senão vai dar muito tempo. Orlando Scandrick. No último treino, foi segunda-feira. Não, foi terça-feira. Ele se colidiu com o Whitehead, que inclusive quem tá falando agora, e rompeu o LCA. O LCA é o ligamento cruzado anterior. E quando você rompe esse ligamento, você precisa de 6 a 8 meses para voltar a jogar. Geralmente, jogador de futebol americano demora um ano até para voltar. Ou seja, ele tá fora dessa temporada. Ele é nosso melhor cornerback. O Rod Marinelli falou que ele é o melhor slot corner da liga. Ou seja, o peso de perder ele é como se fosse perder um Dez Bryant, provavelmente, ou até um Romo no nosso ataque. Léo, é assim que você vê o peso do Scandrick, é uma perda gigantesca para os Cowboys, mas como que os Cowboys podem superar isso também?
Cara, é realmente uma perda gigantesca, talvez não comparado a uma do Bryant ou do Romo, mas é uma perda muito grande, sim. Eu achava que o Cowboys tinha quatro jogadores na defesa que não poderiam se machucar, seriam tipo, não que não pudessem se machucar, são insubstituíveis pelo nível deles e também pelo nível dos reservas. Eu achava que era Tyron Crawford, Chang Lee, Barry Church e Orlando Scandrick. Então, se perder um cara assim que realmente não tem um substituto para ele, que é o melhor corner do seu time, é o cara que joga slot, é um cara que sabe fazer blitz, é um cara que é físico parando o jogo terrestre. E é simplesmente um líder da defesa também, é muito complicado. Então o Cowboys vai ter que procurar aí. Duvido que o Cowboys vá atrás de algum jogador aí. Até porque o Def é bom, mas não tem nenhum que consiga fazer a função que o Scandrick fazia no nível que o Scandrick fazia.
Cara, eu cheguei a ver alguns textos assim de pessoal cogitando corner, mas chegaram a cogitar até o Finnegan, aquela merda.
Quem?
O Finnegan,
Ah, sei.
é o
o que
cara que
foi.
recebeu o mesmo contrato do Carr no mesmo ano do Carr.
Só que foi cortado bem antes e rodou em outro. Rodou no Rams e no Dolphins e foi cortado nos dois times. Você vê o nível do cara. Mas. Voltando aí ao
Vamos
cornerback, cara.
mandar uma pick de 7th round pelo Sterling Moore.
É ótimo,
Eu aceitaria o Moore de volta.
hein? Mas não sei se o Bucks aceitaria.
Mas, voltando aí ao assunto, cara, eu acho que a nossa defesa perde muito, e muito mesmo, mas a gente teve um pouco de sorte dele ter se machucado um ano que a nossa posição de cornerback tá melhor, tipo, nos últimos anos, né? A gente já conseguiu draftar o Byron Jones no draft desse ano, a gente tem o Patmon evoluindo, aí tem até o Joe Ross, que não sei se é o Pat Scholes, mas é um cara que tá mostrando alguma coisinha, e tem o Corey White que tá mostrando um bom serviço, apesar de não ter ido bem no Saints, e eu acho que o time vai dar um jeito de se organizar, e lógico que vai ter uma perda de qualidade dentro da defesa, mas eu acho que por ter sido nesse ano que a defesa está bem de cornerback, eu acho que essa perda não vai ser tão grande assim.
E eu acho que também o melhor amigo de uma boa secundária é um bom pass rush, né? Então o Cowboys vai ter que aí. O pass rush já foi o foco do Cowboys. Agora com a perda do Scandrick, o pass rush vai ter que realmente ir muito bem para que consiga superar alguns erros aí que a secundária possa acabar cometendo. E realmente eu acho que é muito complicado essa lesão, porque você perde um cara que é teu starter no outside, um cara que é talvez um dos melhores slot corners da NFL. Então, realmente, o Cowboys não tem um cara desse nível. Os primeiros reports são que o Morris Claymore vai ser o starter no outside e o Tyler Patmon vai entrar no lugar do Scandrick no slot. Mas colocar o Claymore no lado direito simplesmente me dá muito medo e realmente eu não espero nada desse jogador. Espero que ele me prove muito errado durante a temporada.
Fora o Scandrick, quem mais se machucou?
Rafa, só para terminar de falar aqui, o Scandrick rompeu não só o ligamento cruzado anterior, que é o que muitos jogadores rompem, é até comum, né?
Também.
Mas ele rompeu o medial, ele rompeu os dois, ou seja, a lesão dele pode demorar mais do que o normal.
Então, na real, acho que não, Plat, porque romper o medial não tem tanto problema, cara. O problema é
Nossa.
o LCA. Tipo, eu rompi o LCA e zoei também o meu menisco. O menisco foi
Mas, cara,
tipo. Não, é.
se fosse só o LCA, tudo bem, mas se foi os dois,
Não, então.
ele.
Só que a recuperação do medial é muito suave, entendeu? Então, tipo, o problema mesmo é o LCA. Se é um problema, se você tivesse zoado o menisco, se você tivesse, tipo, o tendão patelar, várias outras coisas. Mas esses ligamentos, além do LCA, nenhum outro ligamento do joelho dá muito problema. Todos os outros não precisa de operação, é só, tipo, descansar. O problema mesmo é o LCA.
Ah. Fala isso pro Kleber, que rompeu o tendão patelar e ficou um ano fora.
Quem?
O Kleber.
Ah, sim.
Cara, mas só pra. Eu acho que é um caso de training camp, né? Ano que vem, training camp, ele tá de volta. Seria aí, vai, 10 meses e meio, 11 meses de recuperação, é mais do que suficiente. E o Cowboys sempre tem muita precaução com os jogadores voltando de lesão aí, vide aí tanto o Claiborne como o Chan Lee esse ano, até o Doug Free. Então acho que Se a galera quer saber quando ele vai voltar, deve ser no training camp, ele não deve participar de OTAs, minicamps e essas coisas.
Boa. Flat, por favor. Além do Scandrick, alguém mais se machucou?
Então, cara, o Devin Street foi outro que saiu do treino mais cedo com uma lesão. Falam que ele pode ter agravado uma lesão que ele já tinha no, na perna, acho que no joelho, inclusive. Joelho esquerdo.
Mas é sério?
Mas se não deu tanto barulho quanto deu do Scandrick, provavelmente não deve ser nada sério. Então,
É,
e além
ele
dele.
provavelmente não joga contra o Vikings, né? Mas é Week 1, tá pronto.
Mas além do Street, tem de importante assim que não treinou, tem o Eden, que ainda está se recuperando da concussão, o Ronald Leary e o Zach Martin, e o Hitchens também. Os outros já são costumeiros, o Chaz Green, o Zotia, o McLean. Vocês aí não participaram de nenhum treino do training camp.
É importante ressaltar que vários jogadores não estavam treinando antes voltaram, e alguns importantes, né? Tyron Smith, Dez Bryant, o Zach Martin treinou parcialmente, Doug Free também, que não vinha treinando 100%, agora está treinando
O
100%.
Carr e o Byron Jones voltaram.
Exatamente. Então são todos jogadores que devem jogar também, o Terrell McLean, o Nick Hayden, e também acredito que o Anthony Hickens também vai jogar. E provavelmente também o Maurice Claiborne e o Sean Lee fazendo as estreias dele nessa pré-temporada. Então é um time mais saudável, com exceção aí da perda do Orlando Scandrick, que tá fora da temporada.
Vamos então para o próximo jogo, que é Cowboys e Vikings. Dia 28, os Cowboys estão voltando para Dallas e continuam o training camp deles de lá. E eu e o Léo vamos estar lá, inclusive, sábado, às 7 horas.
Isso aí, se você for estar lá, manda uma mensagem pra gente, a gente combina de se encontrar em algum lugar antes, no churrasco, tailgate, alguma coisa aí.
Então a gente vai fazer um tailgate ali, bem bacana. Então, qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí no site que a gente se encontra para discutir o jogo, ver o jogo junto também, se a gente estiver num lugar perto, no estádio.
É, a gente vai tá atrás de um dos goalposts ali.
É a sessão 243, não é? Um negócio assim?
Qual?
243, não é?
É, 243. Eu tô numa fila, você ficou atrás porque você comprou depois, burro pra caralho. Mas estamos ali perto, se você tiver aí perto disso aí também. A gente tenta fazer o esquema, normalmente preciso é mais vazio. Mas
Era
graças a bem
para
barato naquela
aquele lugar.
sessão ali, a gente comprou ali.
Isso. Bom, é isso aí.
Falta só desligar o PlayStation depois dessa, né?
Ah, o Plat é escroto. Vamos continuar pro jogo, por favor. Plat, começando com você, já que você tá todo assanhado aí. Que jogadores que você acha que precisa ter uma boa atuação para ficar no elenco? Porque depois do terceiro jogo já começa os cortes. Que jogador que você acha que, se não tiver uma boa apresentação, não fica?
O primeiro de todos, cara, sem sombra de dúvidas, é o Dustin Vaughn, que ele foi mantido na temporada passada por ter potencial, e o último jogo dele foi ridículo, foi um lixo. Ele teve duas interceptações e, tirando elas, ele teve um jogo muito fraco. E acho que se ele tiver mais um jogo fraco, é capaz do Cowboys manter o Showers pro próximo jogo, não que o Showers vá ficar no elenco, mas pode ser que o Dustin Vaughn seja cortado logo de cara e o Showers fique pro último jogo só.
É, com o Eden machucado, pode ser que ele segure os dois, para os dois se revezarem no último jogo ali, né?
Tem isso também. Não tinha pensado nessa, mas enfim. O Vaughn é o primeiro aí que tem que mostrar mais valor nesse jogo contra o Vikings. E o outro jogador que eu queria falar é a busca pela vaga de quinto wide receiver. O Whitehead, o Harwell, o AJ Jenkins, eu acho que quem se.
Só te interromper um segundo, desculpa. Mas um cara é engraçado, porque é uma pessoa que a gente sempre falou no começo, antes de começar os treinos, era o Goodley, Antoine Goodley, recebeu de Baylor. Que a gente falou, puta, eu acho que ele que vai ser o cara que vai entrar com essa quinta vaga. E hoje em dia a gente nem fala mais dele, cara. Você acha que ele ainda tem chance?
Cara, eu acho que se ele tem chance é muito mínimo, porque ele mal apareceu nos jogos. Ele, pelo
É, foi o
menos.
primeiro jogo dele contra o Chargers. Niners, ele tava machucado no primeiro, né?
Pois é, ele é um cara que andou sumido, foi pouco falado. Eu ouvi mais do Greenberry, até do Farmer, que foi dispensado, foi o primeiro a ser dispensado, do que ele. Então, eu acho que ele vai ser um dos primeiros a ser importados também.
Eu só queria avisar também todo mundo que o Nick Hayden acabou de fazer um sack no Romo, tá no treino.
Mentira, mentira.
Sério.
34 jogos, 0 sacks.
Cara,
estatísticas do Nick Hayden com o Cowboys.
Essa temporada.
Nick Hayden, DeMarcus Lawrence e Randy Gregory já tiveram sacks hoje. Em 3 jogadas consecutivas, 3 sacks.
É esse momento que a gente pergunta se a gente fica com medo da OL ou se a gente fica feliz com a DL.
Eu acho que a gente fica feliz com a DL, cara, na real.
Também acho.
Não, eu também. Também. Mas.
Eu acho que eu vou te falar outra coisa. Eu acho que nossa defesa vai ser mais forte que nosso ataque nessa temporada.
Ban.
É minha bold.
Sim, cara,
ah, velho. Se for. Com o Skendrick, eu falaria, nah! Agora sem o Skendrick, eu falo nem fodendo.
Cara,
nunca se sabe.
Se for, o Cowboys já pro Super Bowl, porque o ataque já é muito forte, cara. Se a defesa for ainda mais forte, eu não espero nada.
Cara, o Giants ganhou 2 Super Bowls em cima da DL, velho. Só por causa da DL, praticamente. Se a DL dos Cowboys jogar do jeito que tá jogando, ixi.
Não vamos esquecer do Eli Manning fazendo milagre nos playoffs.
Vamos esperar o jogo de cada vez, cara. Sem expectativa.
Isso aí. Mas vamos lá.
Mas uma coisa só da DL. É legal porque em outros anos a gente ficava, tipo, o final do roster era muito fraco. Nesse ano a gente tá com receio, assim, de cortar um jogador, por exemplo, Ken Bishop, Ben Garner, são caras que podem acabar sendo cortados, são jogadores que em outros anos seriam aí muito importantes pra rotação, né? Então é legal ver que além dos titulares que são fortes, também o final do elenco tá bem forte.
Isso aí. Léo, qual que é o jogador que você acha que tem que apresentar aí pra não ser cortado?
Cara, eu acho que alguns jogadores estão na bubble aí. É, o Ben Garner precisa ter mais um bom jogo, né, pra mostrar pros técnicos. Eu acho que o Keith Smith é um cara que, se ele jogar bem de novo, é um cara que vai ficar no elenco, pelo menos até o Orlando McLean voltar.
E o Edsel?
Então, o Edsel?
Ele tem alguma chance de não ser cortado?
Eu acho que não. Eu acho que ele já era. Eu acho que ou o Cowboys leva 8 linha ofensiva pra temporada, ou é 9 pegando um último jogador de algum que tá jogando em outro time nesse momento.
Boa. E o que vocês esperam da partida, Plat? Começando com você. Você acha que o Cowboys vai finalmente conseguir nem a vitória, mas uma performance melhor do que foi contra os 49ers? Você acha que o Garrett comeu o cu dele já e falou, cara, tem que jogar bola, porque a bola pune, ou não?
Cara, eu li isso em algum texto de algum site do Cowboys, acho que foi o Blog in the Boys. É um site muito bom, recomendo, inclusive. Que ele botou assim, tipo, o Cowboys teve sua segunda vitória na pré-temporada contra o 49ers, porque nenhum jogador tinha sido lesionado. Então eu acho que a nossa vitória contra o Vikings vai ser um jogador importante ser lesionado também. Independente do jogo, se vai jogar. Lógico que a gente espera um time jogando bem, a gente fica decepcionado com o time indo mal. Mas acho que a maior vitória pra gente é se nenhum titular se machucar.
Léo?
Cara, eu acho que tem alguns jogadores aí que precisam de bastante tempo de jogo nessa partida. É, por exemplo, Maurice Claiborne, Sean Lee, Greg Hardy, Darren McFadden, enfim, tem vários jogadores aí que precisam de bastante tempo de jogo, porque ou estão voltando de lesão, ou precisam entrar num ritmo aí pra temporada. Então é um jogo que eu espero ver bastante desses jogadores e de mais alguns também. É um jogo que tradicionalmente os titulares jogam mais tempo, né? Acredito aí que os titulares vão jogar pelo menos um quarto e meio, provavelmente 2 quartos até. Então, é o jogo de pré-temporada que é o mais legal, por isso que eu e o Rafa compramos ingresso pra ir até. Contra o Houston a gente não comprou. Mas é isso. É um jogo que dá pra esperar pra ver bem como é que o time vai estar pra temporada. É claro que você ainda não tem a preparação, os times não se preparam pra enfrentar o adversário, não ficam vendo filme e tudo mais do outro time. Mas é o jogo que dá pra ter maior noção de como vai ser aí pra próxima temporada.
Boa. E vamos para o Bold Prediction, então. Plat, começando com você.
Então, cara, a minha Bold, eu vou apostar em um. Vou apostar uma corrida de mais de 20 jardas para touchdown.
Isso é uma Bold? Que merda.
É, tipo, pode ser qualquer jogador, tá ligado? Pode ser o Tyler Clutch para 20 jardas, ele vai ficar se achando no próximo pódio.
Pô, você aqui. Tá bom, vou. Vou fazer a melhor. Vou falar. Jenkins, AJ Jenkins, vai ter uma recepção de 40 jardas para touchdown.
Nossa, Plat, belo bold, cara. Nem vou pedir pra fazer outro. Vai,
Por
vai, Léo.
quê?
Pô, puta merda, mano. Bold de bosta, mano. Mas vai.
Keith Smith com uma pick six e garantindo a vaga no elenco.
Aí, ó. Isso é um bold de verdade, ó. Isso é um bold de verdade, cara. Pô.
Cara, o maior bold que você pode fazer durante a temporada é falar um sack do Nick Hayden.
Não é? Bom, ele já acabou de fazer. Ó, enquanto a gente tava conversando aqui, o Randy Gregory conseguiu outro sec. Só pra comentar. Tá bom? E.
Você quer que eu fale outra bold, cara?
Quero, por favor, Plat. Eu sei que você é mais inteligente que isso.
Você que tá muito exigente com bold, cara. Vou falar melhor. Whitehead retorna para touchdown.
Boa.
Garante a vaga no elenco.
Boa. Essa é uma boa bold, tá vendo? Tá vendo que você é um menino inteligente? Só se esforçar um pouquinho, ó.
Beleza.
Eu vou falar que a DL terá ao todo 7 sacks. Tá bom pra vocês?
Ah, eu não acho que é bold não, velho. Só o Hayden vai ter uns dois.
Tá horrível. Bom, é isso aí então. É, semana que vem a gente volta com mais para analisar o jogo contra os Vikings e também para falar dos cortes que vai rolar durante a semana. Não perca, muito obrigado por ter nos ouvido. E se você tiver alguma pergunta para fazer, que a gente não respondeu aqui ainda, pode jogar no Twitter. Plat, faça o Twitter para galera, por favor. Facebook, contato, e-mail, tudo, por favor.
Então, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, tem o Twitter oficial do Blue Star Brasil, né? Arroba Blue Star Brasil. Tem o Facebook, que o nome é Cowboys Brasil. É uma longa história porque não é Blue Star, mas tem o link no site. E você, se quiser mandar por e-mail, tem a parte no site de contato, que é só botar lá e escrever, botar o assunto, pergunta do podcast. Ou pode até perguntar no Twitter. Do Twitter pessoal aqui de nós três. O Twitter tem lá, se você abrir a página do podcast no site do nosso site, você já tem lá o Twitter de cada um, arroba. Então é só olhar lá e mandar pra gente, valeu?
Valeu. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Até mais.
Valeu.
What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.